Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram a época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim? Um programa produzido pela AbraVídeo em parceria com a Rádio Nacional de Brasília. Retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive o Web Rádio Mãe Aparecida, de Aracaju, Sergipe, Nova Aliança FM, de Piraúba, Minas Gerais, Nova Geração FM, de Cristiano Ottoni, Minas Gerais, Nova Tropical FM, de Votorantim, São Paulo, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho. Isso mesmo, volume 3, patrocinado pela Caixa e Banco Brás Cultural, já se encontra disponível pelo e-mail, anote aí, livro@abravideo.org.br. Hoje dedicado especialmente ao talento e à criatividade do cantor e compositor Erasmo de Bell, nascido em Carolina, interior do estado do Maranhão, em 2 de setembro de 1964, porém radicado em Brasília. Com 20 anos de estrada e gravado por diversos intérpretes da música brasileira, de Bell vai nos acompanhar durante todo o programa de hoje, quando falará sobre o processo criativo e contará as histórias de diversas músicas, inclusive de Sarará, que tem a ver com as origens dele. Você lembra?
Reggae pulsação de negro, de uma negra lá do Congo pro Brasil.
Em entrevista a mim concedida em Brasília, no dia 15 de abril de 2014, ele me contou a interessante história de Sarará. Mas antes disso, falou de seu encontro com a música. Erasmo de Bell, é um prazer enorme recebê-lo aqui no programa Então Foi Assim para todo o Brasil.
Prazer grandioso meu. Tenho acompanhado esse trabalho, essa preocupação que você tem com a música brasileira, esse registro, essa coisa inédita que todo fã gosta de saber, né, de como o artista, como é o processo criativo do artista, como foi feita canção A, B e C, enfim. Quero aproveitar e parabenizá-lo pela iniciativa, essa terceira edição, não é isso? Estamos na terceira edição do Então Foi Assim, já publicado. Quero dizer para você do privilégio de estar conversando com você, poder falar um pouco para essas pessoas que nos ouvem nesse momento, um pouco do que fiz ao longo desses 20 anos aí de caso de amor intenso com a música.
Erasmo de Bell, você consegue imaginar assim ou identificar o momento em que você se sentiu tocado pela música?
Claramente. Em 1980, eu tinha acabado de concluir um curso de mecânica de automóvel no Senai, influenciado por um tio que eu amo muito, chamado Pedro Rocha. E isso fez com que eu fosse para Belo Horizonte com ele. Ele trabalhava na Fiat, essa coisa toda, e eu fui com promessa dele para o meu pai de que ingressaria na Fiat. Chegando em Belo Horizonte, Rui, eu me deparei com dois discos que são cruciais e marcantes para mim. Um disco é o Quem Viver Chorará, do Raimundo Fagner, e o Espelho Cristalino, do Alceu Valença. Cara, quando eu me deparei com esses dois discos em Belo Horizonte, eu não tinha ouvido esses áudios ainda. Quando eu me deparei com esses dois discos, eu digo, meu Deus, eu não quero ser mecânico de automóvel, não. É isso aqui que eu quero ser. E eu, de pronto, confessei para o Tio Pedro. Digo, Tio Pedro, por favor, eu não quero nada com mecânica de automóvel. Ele, músico de tocar em casa, essa coisa toda, um excelente violonista. O senhor pode cifrar essas músicas para eu aprender? E ele de pronto falou, Erasmo, eu cifro todas, mas vamos fazer o seguinte, como no fim de semana eu atendo toda a demanda de moradores aqui de Contagem, que era onde ele morava, né, lá para ir prestar esse serviço depois na Fiat, nos fins de semana, você vai, como você já entende de mecânica de automóvel e tudo mais, você vai me auxiliar. E nesse meio tempo eu cifro essas músicas todas pra ti e tu fica aprendendo. Foi um ano enrolando meu pai, passei um ano enrolando meu pai, dizendo que era mecânico de automóvel e essa coisa toda, encantado, embevecido com essa coisa que eu ouvi do Alceu e do Fagner, esses dois discos. E quando voltei para Imperatriz em 81, já tinha um repertório, meu irmão, de mais de 40 músicas, com essas incluídas aí do Fagner e do Alceu. E por aí foi, quando eu cheguei, meu pai todo desgostoso, meu filho, o que é isso? Quer ser artista? Pelo amor de Deus, cara. Eu digo, pai, mas é isso que eu quero. E ele assim, queria que eu fosse qualquer outra coisa menos artista, mas também me fez aquela surpresa maravilhosa. Não demorou 2, 3 dias... Ele chegou pra mim, Billy, entra no carro. Billy é meu apelido porque eu gostava de Billy de Kid, né? Que eram os filmes de Bang Bang, essa coisa toda. Billy, entra no carro. Aí eu entrei no carro, saí com ele, paramos numa loja, chamada Bibas, que vendia discos, fitas cassetes, violões e tudo mais. E ele disse, escolhe aí, então, já que você quer ser músico, escolhe aí um violão pra você. E aí ele me presenteou com um violão muito bom e, enfim, foi por aí que começou a coisa toda.
Erasmo de Bel, Sarará, uma composição só sua, tem história?
Eu tive o privilégio de conviver com minha bisavó, Justina Balbina Reis, Azinha, para os negros alforreados, o apelido dela, até 1991. E a Azinha, de 1886, 105 anos, neta de uma negra vinda do Congo para o Brasil. Graças a Deus, ela ainda ouviu essa música em vida, deu gargalhadas, né? E eu queria homenageá-la e acabei foi me homenageando. Adalberto Franklin, que é um amigo meu, escritor, disse, Erasmo, isso é um pequeno tratado, porque essa história não é tua. Essa história é uma história do Brasil, porque conta dessa nossa, dessa frágua, né? Essa coisa nossa, única, do branco, do índio, do negro. E na minha família tá tudo isso, né? Porque o meu avô Bastião é... desses holandeses, aqueles, como é que chama, fogoiós? Não, como é que a gente fala, gente? Ruivos, né? Meu avô Bastião, minha avó Antônia, Índia, e da parte do meu pai, essa minha bisavó, com um pé, que é a gente com um pé muito, muito recente na África, né? E eu queria homenageá-la e acabei foi me homenageando com a história do Sarará. Eu brinco em show que esta agora tocarei para vocês a minha história espermática. Aí rola o Sarará contando essa coisa, essa saga aí da minha família entre o Piauí e o Maranhão.
Então foi assim que nasceu Sarará, composição de Erasmo de Bel, que ouviremos na interpretação do próprio criador.
Pulsação de negro, de uma negra lá do Congo pro Brasil, foi que surgiu a minha bisavó Justina Reis. Azinha pros fogos, oi, 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 como Raimunda Nonata, neta de Balbina, um lugar de Azinha que Carica roubou. Num penta Parnaíba abaixo, oi, 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 e tiveram 13 filhos, 13 meio negros entre o Piauí e o Maranhão, devido à confusão que o sangue deu. Era dado certo, oi, 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 e por certo deram netos numa remistura já no Tocantins, que até Sarará deu. Sarará, e o Sarará sou eu. coração de negro. Treze e meio negros entre o Piauí e o Maranhão, devido à confusão que o sangue deu. Terá dado certo. E oi, 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 oi. E por certo, deram netos numa remistura já no Tocantins, que até sarará deu. Sarará, e o sarará sou eu. Que até sarará deu. Sarara sou eu. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Que até sarara deu. Sarara, e o sarara sou eu.
Maravilha! Ouvimos Sarará. Composição e interpretação de Erasmo de Bel.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Meu Deus, me deixe ficar mais uns dias, dias que digo alguns anos, anos assim não mais que uns 26.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Erasmo de Bel.
E o rádio tem essa importância vital para mim, porque foi por onde eu comecei todo esse processo de tomar, de criar gosto pela música. Por onde nós conhecemos música foi sempre através do rádio. Era uma época em que se ouvia muita coisa internacional, Beatles, Steve Wonder, uma gama de artistas internacionais, e depois passei a ter acesso a essa grande obra do cancioneiro brasileiro, através do gosto da minha mãe, do meu pai, com os discos de vitrola, enfim.
Rádio, a sua melhor companhia.
Hoje dedicada especialmente ao talento e à criatividade do cantor e compositor Erasmo de Bel, que nos apresenta agora Mãezinha, uma composição só dele, que remete às lembranças da infância, lá em Carolina, interior do estado do Maranhão. Você lembra?
Mãezinha, hoje bateu a saudade, mãe.
Em entrevista a mim concedida em Brasília, no dia 15 de abril de 2014, ele me contou a interessante história de Mãezinha. Mas antes disso, revelou as influências. Erasmo de Bel, suas influências, você consegue identificar?
Ah, é tanta coisa, mas tem artistas que estão extremamente presentes desde o momento em que eu passei a viver de música, tocando em barzinho, né, me sustentando disso aí, né, artistas como Gil, Caetano, Djavan, Chico Buarque, Geraldinho Azevedo, os próprios Fagner e Alceu Valença, enfim, eu acho que a minha música sintetiza, sabe, Rui, todas essas informações que vem me acompanhando ao longo desses anos. Tem um artista não conhecido da mídia nacional, mas que é vital na minha carreira, chamado Braguinha Barroso, um tocantinense que toca de uma forma excepcional. Foi com o Braguinha que eu aprendi, que eu mudei a minha forma de tocar violão. As pessoas que me acompanham de perto, que conhecem meu trabalho, falaram: ah, tu toca de uma forma muito singular e eu não conheço ninguém no Brasil que toque como você. Tem o Gil que toca bem, tem o Lenine que toca legal, mas você, João Bosco, mas você toca com uma propriedade. Eu digo, mas essa propriedade eu não posso negar de onde ela veio. Em 87, eu tinha um bar em Imperatriz chamado Sol e Lua, e era um bar que fazia shows alternativos, shows com artistas que estavam aí nessa labuta de festivais e tudo mais, e eu tive o privilégio, o prazer grandioso de conhecer, através do Neném Bragança, que é um conterrâneo, um parceiro, Braguinha Barroso e Genésio Tocantins. Os hospedei por 2 meses, eles tocaram com a gente no bar, enfim, foi maravilhoso esse período. E eu costumo dizer assim que a minha música tem um antes e um depois. Assim, eu fazia um... Já tinha uma certa coisa swingada e tudo mais, mas a conhecer o Braguinha, ouvir o Braguinha tocando, foi um divisor de águas para mim. Diz ele hoje que não, que o que eu toco é propriedade minha, né? Mas eu sempre atribuo a ele esse start, desse momento dois aí, na minha forma de tocar violão.
Erasmo de Bel, Mãezinha, uma composição só sua, tem história?
Tem uma história grande. É, vou começar pelo fim. Eu terminei a música, eu comecei a fazer essa música, tinha 8 estrofes. Eu digo, meu Deus, eu bati em Renato Russo aqui agora. Aí, mas eu digo, não, isso aqui vai ficar impraticável. Eu comecei a cortar umas coisas. Mostrei pra minha mãe, Ru, empolgado. Cheguei pra mamãe, mãezinha, fiz uma música lembrando de coisas da minha infância, porque tem sido recorrente. Dos 45 pra cá, tem sido recorrente essa coisa de voltar à minha infância, das coisas da minha infância, e a minha mãe sempre presente. Não que meu pai não tivesse sempre também, mas a minha mãe mais, pela nossa ligação. Mostrei pra ela, cantei, ela ali quietinha no canto. Quando terminou, eu disse, meu filho, a música é bonitinha, mas é mais comprida com a semana de fome. Eu digo, pô, mamãe, valeu pelo incentivo, né? É uma música, Rui, que fala dessa coisa da minha infância em Carolina. Eu me lembro dela, aquela região nossa tem muito... É Cerrado também, como aqui, né? O final de Cerrado, e para as bandas de Imperatriz, já é o começo da pré-Amazônia. E lá, muito cajuí, a gente catando cajuí, aquela coisa toda. E uma vaca recém-parida botou na mamãe. E a gente correndo, e a mamãe subindo nesse pé de caju, e a gente entrando no jipe boiadeiro de meu pai. E a música lembra dessas coisas, lembra do mata-onça, que era uma figuraça que toda cidade do interior tem, aquelas figuras folclóricas. O mata-onça tinha o hábito de só dormir em rede. Quando o punho da rede estava começando a envelhecer, ele saía a pé de Carolina para uma cidade do Ceará, que eu não sei qual, porque ele dizia que rede só prestava no Ceará, e lá ele ia comprar essa rede e voltava 2 meses, 3 meses depois. E a gente acreditava nessa história de que ele fazia esse percurso, porque os pés dele eram diferentes dos pés de todos os seres humanos. Assim, pelo tanto que ele andava, era um pé calejado. Você via que era um pé de quem andava muito, né? De quem era andejador mesmo ele. Eu lembro do mata-onça, lembro de quando nós fomos para Imperatriz. Menino do interior é assim mesmo. Em Imperatriz, minha avó tinha um sítio do outro lado do Tocantins, que é o nosso rio maravilhoso, que me acompanha de Carolina até Imperatriz, e nasce por aqui por perto, enfim. E me apaixonei em 75 pela cabrita de Seu Quelé. Uma cabritinha que Seu Quelé tinha, e quase que eu perco o ano, quase que eu, na quinta série, quase que eu perco o ano, apaixonado por essa cabrita. Eu atravessava o rio com meu primo, que era meu cúmplice, e lá a gente se entretia, que menino do interior era assim, né? A gente não tinha televisão, a gente não tinha... É, a gente só tínhamos o rádio, como eu te falei. Esse 75 que eu tô te falando, a televisão só chegou no final. Pegamos aí um restinho da novela A Viagem, que fazia um medo doido na gente. Acho que, se eu não me engano, era TV Tupi. Pegamos um finalzinho dessa novela, aí veio O Pecado Capital, essas coisas, enfim. E essa música trata disso, assim, lembrando dessas coisas, da cabrita de suquelé, lembrando das minhas irmãs, como a gente fazia comida, a bola de bexiga de bode, né, era com que nós jogávamos, não tinha bola de couro, essas coisas. As bolas que nós tínhamos eram bolas de bexiga de bode, essas coisas da minha mãe, do meu avô, meus dois avôs barqueiros, criaram a gente assim, Sebastião Rocha e Coriolano Torres, mais conhecido, mais popularmente conhecido na nossa região lá, por Carica. E, enfim, essa música lembra essa coisa da reminiscência da minha infância, né? Essa coisa do... E sempre a minha mãe presente. E eu venho pro tempo atual, né? Que a gente tá num tempo em que agora pai e mãe são que nem marionete, diferente do tempo que eu fui criado, numa época em que o mundo ia acabar no ano 2000. Eu cito isso no decorrer da música, né? Enfim, espero que vocês curtam, que vocês ouçam aí Mãezinha.
Então foi assim que nasceu Mãezinha, composição de Erasmo de Bel, que ouviremos na voz do próprio criador.
Solto na vida. vida pelas ruas de Imperatriz e Carolina. Ei, irmã, vi nós chibungando nas cunhãs, a gente catando cajuís, o bolo de arroz da minha avó, o baião de dois com mandis, domingo no penta de vovô, as praias do Rio, Tocantins, ei, mãe, ei, mãezinha, hoje bateu a saudade, mãe, de quando eu era menino. E se não morre a cabrita, eu não tirava os pés da quinta, ei, mãe. Minha grana de maço de cigarro, meu boizinho de melão São Caetano, minhas irmãs fazendo a comida, meu peão que dormia rodando, minha bola de bexiga de bode, meu curió caiado cantando, ei. Mãezinha, hoje bateu a saudade, mãe, de quando eu era menino, no tempo em que o sanfoneiro dos pés de pato se escafedeu. Usina trazia o boiadeiro, com meu pai de voz mansa e trovejante, eu vivia na barra de tua saia, sempre minha fortaleza andante. O mundo era mesmo mais seguro, e o seu fim em 2000, tão distante. Bateu a saudade, mãe, de quando eu era menino. Queria ver o mar da onça comprando rede sem comer chão. Ei, mãe, é que agora é tudo diferente. Pai e mãe são que nem marionete. A distância no mundo tá por terra, pois teclando daqui ou do Tibete, se encontra até bainha de foice, e a compra se faz pela internet. Ei, mãe, ei, mãezinha, falando a bem da verdade, mãe, nunca deixei de ser menino.
Maravilha! Ouvimos Mãezinha, composição e interpretação de Erasmo de Bell. Esta faixa faz parte do CD Sarará, lançado em 1994.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Sou louca das que querem ver o mar na pia do banheiro.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Nayara Lira.
Eu escuto muito rádio, minha mãe sempre ouviu muito, meu pai também. Então, você vê a novidade, né? A diferença. O lance da rádio é que você escuta de tudo. Você vai mudando de estação e você escuta tudo que é tipo de música. Então, ele me possibilitou criar uma identidade mais minha e ficar mais independente dos meus pais, né? Em vez de ficar escutando os discos, né? Os vinis, que tem coleções lá em casa. Só das coisas que eles ouviam, mas o rádio ajuda a gente a abrir esse leque.
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim? os bastidores da criação musical brasileira, produzido pela Abravídeo, em parceria com a Rádio Nacional de Brasília. Retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive Novidade FM de Capim Branco, Minas Gerais. Ondas Verdes Web Rádio de Japeri, Rio de Janeiro. Panorama FM de Custódia, Pernambuco. Paulinas Web Rádio de São Paulo, capital. E mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho. Isso mesmo, volume 3, patrocinado pela Caixa e Banco Brás Cultural, já está disponível pelo e-mail, anote aí, livro@abravideo.org.br. Hoje especialmente dedicado ao talento e à criatividade do cantor e compositor maranhense Erasmo de Bel. Ele estará presente durante todo o programa, ocasião em que revelará o processo criativo e contará as histórias de diversas músicas, inclusive de Navegante, baseado na mitologia grega e composta no sanitário. Você lembra?
Madeira abaixo a vida vai e tome tempo. O vento é pai dos temporais, é movimento.
Em entrevista a mim concedida em Brasília no dia 15 de abril de 2014, ele me contou a interessante história de Navegante, mas antes disso revelou como se deu a sua formação musical.
Erasmo de Bel, além dessa influência fortíssima do Braguinha Barroso, você foi para uma academia para aprender a tocar?
Não, Rui, me arrependo até. Eu sou autodidata. Nas poucas vezes em que ensaiei, conhecer música na forma técnica de se falar, fui desencorajado por meus amigos. Disseram, não faz isso, que tu vai perder essa veia espontânea e natural que tu tens. E, enfim, eu acreditei muito nisso e acabei não me enveredando por essa coisa de conhecer tecnicamente o que eu faço, né? Mas agora estou curiosíssimo, já chegando aos 50, estou curiosíssimo e espero agora em 2014, já iniciar um processo de conhecer. Eu conheço o básico da cifra, que também ao longo desses anos, se não conhecesse, podia amarrar, né? Eu conheço o básico de cifra, mas que eu quero essa coisa do pentagrama, de saber ler e escrever, estudar harmonia, porque tudo tem sido, com a graça de Deus, com a inspiração de Deus, tudo tem sido de uma forma muito empírica até então.
Erasmo de Bel, de onde é que vem a inspiração para esse seu trabalho de compositor, de criador?
Rui, eu não tenho uma fórmula assim, definida dessa coisa do processo criativo. Naturalmente, com esses mais de 20 anos aí de relação com a música, se parar para resolver fazer uma música sobre laranja madura, eu consigo fazê-la. Mas o que eu sinto ao longo desses 20 anos, as coisas que mais tocaram as pessoas, as coisas que mais tiveram repercussão, foram exatamente aquelas despretensiosas, aquelas... E em certa ocasião eu chego até a pensar que não são minhas, porque só são minhas porque de fato condensa um pensamento que eu tive, mas que chega assim de sulavanco, né? Ruf, letra e melodia juntos. A maioria delas, assim, o que mais causou empatia foram essas que vêm como se eu fosse um catalisador, um receptor de alguma informação que está aí para todos nós compositores. Você tem aquela sorte de estar canalizado naquele dito momento, vivendo uma coisa parecida e lhe cai. Foi assim com todas essas músicas que comentaremos e com grande parte de minhas músicas que acabaram caindo na graça, na empatia das pessoas, né?
Erasmo de Bel, Navegantes, uma composição só sua, tem história?
Navegante, tem uma história curiosa. Beto Dorá, meu irmão, meu parceiro, me aconselhou a não contá-la, mas como eu não tenho língua presa, eu vou contar com uma certa poesia, não sei se tem poesia nisso, mas enfim, eu sempre gostei de mitologia grega e sou apaixonado por aquela história de Odisseu
e de Penélope, né? E aquela história de que ele cai para guerrear em Troia, e aquela guerra de Troia e tudo, e aquela coisa toda, e ele fica, ele navegante, como todos os outros da época, fica mundo afora e só volta depois de velho. Nesse meio tempo, aquela mulher linda, com a galera dando queixo nela, todo mundo querendo Penélope, né? E ela muito fina, muito polida, dizia: olha, quando eu terminar essa... Era tipo uma tela. Quando eu terminar essa tela que eu estou fazendo, eu dou uma resposta para você. Aí, com isso, ela tirava de tempo os pretendentes, passava os dias fazendo e as noites de fazenda, até que Odisseu voltou. Aí eu ficava o tempo todinho querendo fazer uma música que retratasse isso. E essa música nunca me vinha, essa música nunca vinha. Eu digo: cara, eu tenho que fazer uma música que, se não conte essa história, que faça alusão a essa história. Aí tô no consultório da minha mulher, me bateu uma baita dor de barriga, eu me recolhi e puxei uma revista Caras. Eu tô abrindo a revista Caras, na última página da revista Caras tem, eu adoro citações, frases, essa coisa. Tinha, não sei se ainda tem, à época tinha, um trecho de frases e citações. Rui, foi o que me bastou. Eu tô lendo entre as frases e citações, eu vi uma de Fernando Pessoa, não sei se é exatamente isso, mas o sentido é esse. Ela fala assim: todo cais tem uma saudade de pedra. Eu digo: pô, é a música, é a música. Aí, meu irmão, me organizei, fui pra casa e não quetei enquanto não fiz esse ladeira abaixo, a vida vai, porque ele chegou velho, né? Ele chegou velho, a mulher, ele chegou tão velho que a mulher não o reconheceu. Ele foi reconhecido pelo cachorro. Mas talvez daí vem aquela frase de que o cachorro é o melhor amigo do homem, né? Não sei, de tanto falar essa história, né? Mas enfim, aí foi daí que veio. Ladeira abaixo a vida vai e tome tento. O vento é pai dos temporais, é movimento, e o tempo passa como nós, todo momento à toa. A pele branca dos cabelos na tua fronte, ali defronte o mar, você, e mais adiante alguém a esperar por ti com calma de lagoa. Aí eu imaginei ele cantando isso pra ela, né? E dizendo: meu amor, se saudade mata, então perdoa. Viajei por onde a onda do mar levou. Solidão e saudade no cais de Fernando Pessoa, né? Solidão e saudade no cais de Pessoa. Coração, coração de pedra, moleza d'água furou. E por aí vai o navegante. E acabou saindo e... enfim, é isso aí.
Que linda história, hein? Então foi assim que nasceu Navegante, composição de Erasmo de Bell, que ouviremos na interpretação do próprio criador.
Abaixo a vida vai e tome tento. O vento é pai dos temporais, é movimento, e o tempo passa com nós, todo momento à toa. A pele branca dos cabelos na tua fronte, ali defronte o mar, você, e mais adiante alguém a esperar por ti com calma de lagoa. Meu amor, se saudade mata, então perdoa. Viajei por onde a onda do mar levou. Solidão e saudade no cais de Pessoa. Coração de pedra, moleza d'água furou. Meu amor, se saudade mata, então perdoa. Viajei por onde a onda do mar levou. Solidão e saudade no cais de Pessoa. Coração de pedra, moleza d'água furou. Abaixo a vida vai e tome tempo. O vento é pai dos temporais, é movimento, e o tempo passa como nós, todo momento à toa. A pele branca dos cabelos na tua fronte, ali defronte o mar, você, e mais adiante alguém a esperar por ti com calma de lagoa. se saudade mata então, perdoa. Viajei por onde a onda do mar levou, solidão e saudade no cais de pessoa, coração de pedra, moleza d'água furou. Meu amor, se saudade mata então, perdoa. Viajei por onde a onda do mar levou, solidão e saudade no cais de pessoa, coração de pedra, moleza d'água furou. Meu amor, se saudade mata então, perdoa. Viajei por onde a onda do mar levou, solidão e saudade no cais de pessoa, coração de pedra, moleza d'água furou.
Maravilha! Ouvimos Navegante, composição e interpretação de Erasmo de Bell. Esta faixa também faz parte do CD Sarará, lançado em 1994.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Hoje dedicado especialmente ao talento e à criatividade do cantor e compositor Erasmo de Bell. Ele estará presente durante todo o programa, ocasião em que falará sobre o processo criativo e contará as histórias de algumas de suas músicas, inclusive de Filhos da Precisão, composição dele, gravada por Rita Ribeiro. Você lembra?
Pelas marginais passaram meninos guardando o país.
Em entrevista também concedida em Brasília no dia 15 de abril de 2014, ele me contou a interessante história de Filhos da Precisão. Mas antes disso, falou do processo criativo.
Erasmo de Bell, depois desse momento de catalisação, que você falou, de canalização, você passa por um processo de transpiração, fazendo um burilamento nesse seu trabalho?
Em algumas coisas, em geral, já vem tudo pronto. É muito pouco essa coisa do... Eu às vezes paro só para ver essas coisas de concordância, concordância verbal, enfim, só reparar se o texto tá dentro de uma proposição adequada. Mas, em síntese, tudo vem como se fosse um grande... sabe? Sai tudo de uma lapada, a melodia com a letra, e eu vou só catando a harmonia no violão para adequar aquela situação ali. Tanto é que ainda tem uma queira dessas coisas perdidas em... Eu agradeço, ao mesmo tempo me emputeço com essa coisa do microcassete, que quando eu tive acesso a esse bicho, eu passei a perder uma série de coisas. Esse dia eu tava olhando em casa, tava rebuscando minhas coisas, encontrei 14 microcassetes lotados de coisas maravilhosas que, com certeza, se eu não tivesse esse recurso, eu teria concluído a música, porque é daquele jeito que você senta e fecha, ou você perde a música, né? Aí com o microcassete eu acabei perdendo. Perdendo não, porque tá lá, estão salvas as ideias. Mas eu acho que nunca é a mesma coisa. Eu acho que é por isso que eu não tenho ido rebuscar.
Erasmo de Bell, Os Filhos da Precisão, uma composição sua, da história...
Estava literalmente filho da precisão mesmo. Essa é dos anos 87, 88, em Belo Horizonte. Tocava com os meninos e aquele aperreio todo. Nós tocávamos ali pela Savassi, Westinghouse era a casa do momento. Todos nós queríamos, né, tocar nessa casa. Além dessa casa, tocávamos na Avenida do Contorno, nos bares Beijo Quente, Beijo Gelado, os que lembro agora, e naturalmente por ter sido os em que mais toquei. E nessa situação, Rui, eu ficava na casa do meu tio, isso já em Belo Horizonte, no Jardim Atlântico, hoje, por questão de especulação imobiliária, chama Santa Amélia, do lado da Pampulha, mas continua lá o Jardim Atlântico. E eu tocava na Savassi, nesse Westinghouse, descia para a Avenida do Contorno, e meu irmão comia a pé esses 14, 15 quilômetros pela Avenida Antônio Carlos, com minha mesinha de som nas costas, meu pedestal e meu violãozinho para economizar o cacau, que era pouco, né? A graninha que era pouca. E já tinha naquele tempo, via uns meninos de rua cheirando cola, e como o contorno não rimava para a história da minha música, eu digo, não vai ser contorno, tem que ser alguma coisa. E a Avenida do Contorno é a marginal do centro de Belo Horizonte, né? Aí numa dessas descidas pra casa, eu tô descendo e pelas marginais, aí fiquei com isso na cabeça, do jeito que na hora que cheguei, aí baixei pra música, né? Aí saiu, pelas marginais, passaram meninos guardando o país, por quem bateu em sinos, se pelas, falava dessa coisa também que nessa época eu murmurava muito, graças a Deus, eu não murmuro mais, e essa frase é pra mim, né? Os filhos da precisão pedirão mais por outro destino do que por sair da lama. Eu disse pra mim mesmo, ora, meu irmão, toma atento, reage, parte pra vida, porque ninguém vai fazer por ti, senão tu mesmo, né? Enfim, e a música é concisa, mas é cheia dessas verdades. Essa música, com esse tema, não é dos mais felizes, infelizmente a música continua atualíssima, mas é uma das músicas que me deu mais alegria, sabe, Rui? Assim, por festivais, Brasil afora. Foi a música que me abriu portas para a saída do interior, para nossa capital, que é São Luís. Com essa música, curiosamente, tem um detalhe de história que eu não contei. Em 1989, essa música foi apresentada pela primeira vez ao vivo no programa da Xuxa, quando não tinha esse tipo de quadro ainda lá. Luiz Brasília, esse articulador cultural, meu compadre, que Deus o tenha, furou todo o circuito de segurança e levou uma fita cassete para Marlene Matos com músicas minhas e do Carlinhos e conseguiu fazê-las ouvir. E a Marlene se comprometeu de nos levar. Ele não satisfeito, partimos pra lá chegamos lá. Cadê os discos pra tocar? Não tem disco, não vai ter. Ele deu-lhe uma porrada naquela mesa que o prato que ela tava comendo voou, né? Essa hora não vem de Imperatriz pra cá pra ser moleque, rapaz. Os meninos vão tocar agora. Ele sabe é tocar, liga aí, pluga que eles sabem fazer. Não vai ter, vai ter, não vai ter, vai ter. E enfim, acabou o russo plugando os nossos violões, isso em momentos separados, eu e Carlinhos Veloz cantando individualmente, e aí nós saímos. Dizem até as más línguas, ou as boas, não sei, que depois disso saiu aquele quadro de novos talentos, onde apareciam pessoas tocando instrumentos, flautas, não sei o que e tudo mais, isso em 89. Isso foi bom pra gente, essa aparição. Quando voltamos pro estado, aí as coisas ficaram mais fáceis pra gente fechar esses shows de MPB que fazíamos à época, né? Essa música, Filho da Precisão, Rui, é queridíssima, da forma como eu arranjei, é super benquista no meu estado, que é o Maranhão, mas eu quero aproveitar aqui de público e confessar que a versão que a Ritinha Ribeiro fez, pra mim, é uma versão definitiva. A sensibilidade dos arranjos que eles colocaram ali, a forma da Rita interpretar, tanto é que eu quero, se possível, se pudermos, eu quero que a gente toque a versão de Rita Ribeiro para os nossos ouvintes. Era isso.
Então foi assim que nasceu Filhos da Precisão, composição de Erasmo de Bel, que ouviremos na voz de Rita Ribeiro.
Pelas catedrais, os filhos da precisão pedirão mais por outro destino do que o sair da lama, compose de dama e carnavais. Pelas marginais passaram meninos quem bate em sino, pelas catedrais, os filhos da precisão pedirão mais por outro destino do que o sair da lama, compondo de dama e carnavais. Esquecerão que aflore dor.
por quem bate em cima, se pelas catedrais, os filhos da precisão pedirão mais por outro destino do que por sair da lama, com pose de dama.
Maravilha! Ouvimos Filhos da Precisão, composição de Erasmo de Bel, na voz de Rita Ribeiro.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Isso eu posso garantir, está ficando bom. Mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música do cantor e compositor maranhense Erasmo de Bel. E a música da vez é Os Milagres. Você lembra?
Meu Deus, me deixe ficar mais uns dias. Dias que digo alguns anos. Anos assim não mais que os 26.
Em entrevista me concedida em Brasília no dia 15 de abril de 2014... ele me contou a interessante história de Os Milagres.
Os Milagres é uma composição só sua? Tem história?
É uma composição recente, nessa coisa da crise dos 50, né? Que eu tô beirando os 50, chego agora aos 50 em setembro de 2014. E em 2012 me veio essa crise de sobre... A música essencialmente é sobre essa história da minha vida desregrada, desmedida. O primeiro milagre seria esse, né? Eu comecei, meu Deus, se eu conseguisse viver até os 74 anos, seria um grande milagre. Isso em 2012, eu pensando, né? E com isso eu digo, meu Deus, me deixe ficar mais uns dias. Dias que digo alguns anos, anos assim não mais que uns 26. E aí veio saindo tudo, veio essa coisa, essa vontade nossa, esse movimento nacional que está acontecendo, desses escândalos políticos e tudo. Enfim, a música é atualíssima nesse sentido, ela trata dessas coisas, esses desejos de milagres não são os desejos únicos, exclusivamente meus, são desejos de todos os brasileiros, essa gama de gente decente que esse país tem, que infelizmente se estraga porque eu acho que nós temos na gestão do nosso país uma gama de pessoas cheias de má vontade, e isso é, enfim, o que eu acho que atrasa o nosso país, que é um país solidário, é um país ordeiro, é um país de pessoas patriotas. Eu me lembro de um amigo falando, relembrando um momento em que o governo brasileiro teve passando por um problema seríssimo e se pediu que se fizesse um racionamento de energia. Toda essa nação conseguiu fazer com que isso se cumprisse. E ele citando, que eu estava falando para ele que os americanos é que eram patriotas, ele disse, não, meu irmão, ao contrário. Aí me contou esse exemplo, que aconteceu uma coisa similar nos Estados Unidos, e eles lá não reduziram em nada, em absolutamente nada. E aqui no Brasil, ele, como é de lá, ficou maravilhado e surpreso como esse pedido do governo foi atendido por toda a comunidade brasileira. E eu me lembro que a conta lá de casa, que era 300 e não sei quantos reais, passou para 112, né? Uma economia boa pra caramba. Então, enfim, o restante dos milagres são esses, falando dessa coisa da nossa política, essa quebra de barreiras no mundo, sabe? Aquele velho sonho de John Lennon, né? Essa coisa de que o mundo seja um só, sem guerra. E como bem a letra é inteligível, sabe, Rui? Eu uso muito pouco de artifícios que escondam a verdadeira intenção. Minhas músicas são sempre muito, muito limpinhas no que diz com relação à coisa do entendimento do que eu estou propondo, sabe? E Os Milagres é em cima disso. E eu pedi esses 26 anos, porque eu acho que é o suficiente para mim, com essa vida desregrada que eu tenho, sedentária, fumando feito um jumento, E, enfim, os milagres, eu quero que você toque para as pessoas avaliarem aí o que eu estou falando.
Então foi assim que nasceu Os Milagres, composição de Erasmo de Bel, que ouviremos na voz do próprio Criador.
Mais uns dias, dias que digo alguns anos, anos assim não mais que uns 26. Talvez aí quem sabe eu acorde um dia com uma tremenda alegria, lendo jornal sem notícias de golpe à nação, e só veja quadrilha e festejos juninos, possa dizer aos meus meninos: esse é o melhor lugar do mundo pra se viver. Meu Deus, me deixe ficar mais uns dias, dias que digo alguns anos, anos assim não mais que os 26. E talvez aí quem sabe eu acorde um dia com uma tremenda alegria, ao ouvir no rádio um locutor anunciando: já não há miséria nem fome na terra, nem há sinais de guerra, e eu ali rindo comigo mesmo feliz.
Vamos, João!
Os milagres quero vê-los, meu Deus. 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 Mais uns dias, dias que digo alguns anos, anos assim não mais que uns 26. E talvez aí quem sabe eu acorde um dia com uma tremenda alegria, ao ver na TV uma repórter dizendo: quebrou-se toda a fronteira do mundo, hoje mesmo Zefinha e Raimundo por 10 anos visitam amigos distantes. Meu Deus, me deixe ficar mais uns dias, dias que digo alguns anos, anos assim não mais que os 26. E talvez aí quem sabe eu acorde um dia com uma tremenda alegria, pela internet compartilhe um post que diga: todo bem da terra é da humanidade, é o fim das desigualdades, mais uma vez ria comigo mesmo feliz. Os milagres quero vê-los, meu Deus. Os milagres quero vê-los, meu Deus. Os milagres quero vê-los, meu Deus. Os milagres quero vê-los, meu Deus.
Vamos aqui!
Os milagres quero vê-los, meu Deus. Os milagres quero vê-los, meu Deus.
Tá bonito?
Os milagres quero vê-los, meu Deus. 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 Os milagres quero vê-los, meu Deus.
Maravilha! Ouvimos Os Milagres, composição e interpretação de Erasmo de Bel.
Erasmo de Bell, nossos ouvintes estão interessadíssimos em conhecer mais do seu trabalho. Estão querendo saber se você tem um site, um e-mail, um Facebook, que eles possam se comunicar com você.
Temos o site www.erasmodebel.com. Esse site criado pelo meu irmão, meu parceiro Beto Dorar. Aí você vê minhas coisas, minhas músicas, acompanha. Tô em 3 projetos paralelos ao meu projeto solo que me dão muito prazer, que é o projeto 3 com Beto Dorar e Paulo Façanha. O projeto Ouro de Mina, que divide o palco com Papete, Murilo Rego. E temos o auxílio luxuoso de acompanhamento de Carlos Piau e Rui Mário, né? Carlos Piau na percussão e Rui Mário no acordeon. E participo também de um projeto chamado Maracandanga. As festas do Maracandanga privilegia a música que nós criamos, e tem culinária, e tem literatura, e tem artes plásticas, tem o artesanato popular, tem cultura popular, enfim. Estou muito feliz também, Rui, com esses 3 projetos paralelos, além do meu trabalho solo.
Erasmo de Bell, agradeço a sua generosidade em abrir seu coração e contar essas histórias maravilhosas para mim e para os meus ouvintes.
Um prazer grandioso de ter sido recebido por você para esse bate-papo, contar um pouco da história das minhas músicas, de como foram criadas, e prazer grande. Parabéns para você pela iniciativa e pelo seu cuidado com a música brasileira.
Pois é, subiu a placa de 1 minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui. Mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Assistentes de produção: Andréia Medina e Elizabeth Braga. Assessoria de Comunicação: Ariane Sanches. Sonoplastia: Reinaldo Santos. Trilha sonora: Hino ao Músico, uma composição do Chocolate Chico Anísio. Para críticas e sugestões, o e-mail é programa@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também pelo Facebook, facebook.com/programa. Então foi assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então foi assim. Os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação: Rui Godinho.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.